tivemos um mandato cultural até a semana retrasada. Começamos na semana passada o mandato social. Lembrando que mandato cultural quer dizer nós e a criação. Mandato social, nós e o próximo. E mandato espiritual, nós e Deus. O texto base, Gênesis capítulo 1, verso 28. Okay. Gênesis capítulo 1, verso 28. Sejam muito bem-vindos. Começar agora. Gênesis 1:28. Aproveita que você chegou, irmão dos reis. Lê Gênesis 1:28 para nós.
Eu estou ruim da vista, pastor.
Ah, é?
Tudo emendado aqui.
Então tá bom. Mas o ouvido está atento.
Tá bom.
Então tá bom. Regula não. Gênesis 1:28 diz: e Deus abençoou, os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Palavra do Senhor, amém? Esse versículo é um versículo que, apesar de curtinho, ele é profundo. A gente tem falado sobre isso e como é mandato social, eu volto a dizer: o Senhor, depois de haver criado Adão e Eva, os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-o. E aqui o mandamento do Senhor é que nós, como seres criados à sua imagem e semelhança, nós estivéssemos administrando essa terra que é material em nome de Deus. Nós somos os gerentes, são as pessoas que são separadas por Deus para administrar esta terra. E o Senhor fala para nós sujeitarmos a terra, sujeitarmos os animais, os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então a terra, ela fica sob o nosso domínio, Gênesis 1:28. Mas em nenhum momento o Senhor fala que a gente tem que sujeitar o próximo. Nenhum momento. Isso do homem dominar sobre outro homem, isso é uma coisa da nossa natureza carnal, não é uma coisa que vem como mandamento de Deus. Quando você olha, você vai seguindo a criação, você vê que isso de propriedade civil, de colocar cerca, de construir cidade, de ficar fazendo esse tipo de coisa, Torre de Babel, ela vai aparecer bem mais para frente lá com Nimrod, quando ele começa a organizar de maneira civil, digamos assim, a sociedade dentro daquela população onde morava, naquela região dele lá, e ele começa a falar: essa terra é minha, aquela terra é sua, para você ter essa terra você tem que me pagar um dinheiro, é proteção, uma série de nuances, de coisas para você dominar o outro. Mas Deus nunca, ele mandou que dominasse o outro. É interessante porque ele fala que a terra é dele. Como é que você pode vender algo que não é seu? Os grileiros fazem isso aqui. Eles tomam posse de uma terra e aí eles vendem para outros uma coisa que não é deles. É isso que nós fazemos. E o Senhor fala que nós não somos chamados a sujeitar as pessoas, e sim sujeitar a terra. Semana passada nós falamos rapidamente sobre isso, tá? Entenda que nós vivemos numa sociedade. Uma sociedade que ela é composta de diferentes credos religiosos, políticos, etnias, toda sorte ou espécie. E quer queira, quer não, você tem que respeitar isso. Você tem que viver de uma maneira pacífica, entendeu? Desde que a coisa não invada o seu, a sua crença, as coisas que a palavra de Deus nos comanda, você tem que viver de maneira pacífica. E nós temos que não ficar levantando bandeiras de guerra contra candomblé, contra budismo, com uma série de coisas que os extremistas religiosos, eles tendem a fazer isso achando que Deus está no jogado. Não está. Porque quando você afronta uma pessoa, você quebra toda e qualquer possibilidade de vínculo que você tenha com ela, a menos que o Senhor age. Então você vai querer falar com uma pessoa sobre Jesus e ela já está magoada porque você já afrontou demais, ela não vai ouvir. A primeira posição que a gente entra é uma posição de defesa. Isso acontece na sociedade todo tempo, em todo lugar. Nós temos que saber como nos relacionarmos. Mandato social tem a ver com isso. E mandato social não tem a ver com nós nos relacionarmos com cristãos, e sim com o próximo, com as pessoas que estão à nossa volta. Porque nós não sabemos quem são os chamados de Deus. Nós não sabemos quem são os chamados. Ninguém está com X na testa. Em que você possa fazer um gueto, um nicho, em que você se reúne num lugar. Não, agora só aqui, só tem crente. Porque tem um X na testa. Não tem. Nosso testemunho, nosso proceder ganha vidas. Leva, nós somos instrumentos do Senhor aqui na terra. Para que nós possamos entender o bem e o princípio desse mandato, nós precisamos saber quem é o nosso próximo. Nós vamos estar falando biblicamente a respeito disso. Falamos também na semana passada que quando nós estudamos na escola os pronomes pessoais, o primeiro pronome que nós aprendemos é o eu. Depois? Depois? Cultura ocidental é isso. Primeiro eu. Depois? Eu. Depois? Eu. E depois? Eu também. Eu também, não, eu também. Não, eu sempre comento isso aí porque é tão interessante, a Rosângela percebeu e ficou marcado. A moça lá do programa na Globo lá falou assim, eu não quero o seu mal, eu quero o meu bem. Então a pessoa está sempre procurando o dela, o dela. Mas na cultura oriental não é assim. A Bíblia ela foi escrita dentro dos princípios orientais e não ocidentais. Os princípios orientais dizem. Ele, tu e depois eu. A Bíblia foi escrita assim. Por isso que quando Jesus Cristo fala amar ao próximo como a ti mesmo, o povo entendeu, pode não aceitar, mas entendeu. Porque a cultura deles é uma cultura que pensa primeiro no próximo e não em mim, na minha satisfação. Os ensinamentos de Cristo, nós vamos ver alguns textos bíblicos. Você vê que sempre você tem que visar o próximo, o próximo, o próximo, o próximo, não você. Jesus Cristo, ele é o exemplo maior, em que ele fala assim, gente, vocês não estão entendendo? Eu vou mostrar para vocês, não vou só falar, porque não adianta. Eu não vou explicar porque não adianta, mas eu vou mostrar. Ele vai lá e morre na cruz por mim e por você, sem ter nenhum pecado. Isso é o exemplo máximo de doação para o próximo. Tá? Cultura oriental, ela fala que é ele, tu e eu. Dentro da cultura ocidental, nós temos os princípios das necessidades. Tem uma pessoa que fala assim, que é acho que é Eduardo, não sei, mas sobre o nome é Maslow, em que ele fala das necessidades do ser humano. Primeiro nós temos as necessidades fisiológicas, depois necessidade de segurança, social, estima, e depois a realização pessoal. E aí, o que a gente aprende dentro da cultura ocidental? Primeiro você precisa resolver o seu caso. Depois que você resolver o seu caso, você vai ver o do outro. Como que você pode? Eu fiquei brincando, né? Primeiro eu, depois eu, aí muitas vezes você, depois tu. Não, não tem tu, porque sempre eu tenho uma necessidade de ser satisfeito. Sempre! Por que eu vou fazer isso? Não, não, mas eu tenho que comprar o meu canal, eu tenho que comprar a minha casa, eu tenho que ter uma roupa melhor, eu tenho aí, eu. Depois que eu tiver pronto, nunca vai estar satisfeito. Nunca. Agora, pelo menos essa semana, foi a Mega Sena. O povo lá entendeu 160 milhões, o que você vai fazer, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. As pessoas, elas acham que se elas ganharem na Mega Sena, está tudo resolvido. Se você vê o histórico dos ganhadores de Sena, Mega Sena, de loteria esportiva, você vai ver que todo mundo que ficou rico está na miséria. Porque nós seres humanos, deve ter algum ou outro, tá? Mas na sua grande maioria, nós seres humanos temos a facilidade de nos adaptar rapidamente ao que é bom. Então, se você tem uma renda, segundo o cara lá, colocava na Mega Sena, colocava na poupança, tinha uma renda de 150 milhões, 150 mil por mês, você rapidamente você gasta isso. Gasta, e daqui a pouco você é o padrão de vida, você não vive mais numa casa normal, você tem que viver numa mansão, e para você viver numa mansão você precisa de um carro mais caro, e vai, chega um ponto em que você gastou tudo. Ou seja, nós seres humanos nunca temos as nossas necessidades satisfeitas. Nunca temos as nossas sociedades satisfeitas. Eu falei o quê?
Sociedade.
Falei sociedade, desculpa, necessidades. Agora que já entendemos quem realmente somos na escala de valores, podemos agora considerar os aspectos práticos das nossas vidas nessa sociedade. E para isso, nós, o que nos importa é o que a Bíblia diz, e não o que o ser humano diz. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10.
Isso me lembrou do avião. Vai a massa primeiro, você depois o avião.
Nesse caso, aí é o princípio médico. Se você for colocar na criança, pode ser que você desfaleça e você não consiga fazer da criança. Mas é, a ideia é isso aí. Lucas 10, versos 29 a 37. Eu vou ler. Lucas 10, de 29 a 37. Assim diz a palavra de Deus. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus. Aí estava tendo uma discussão, Jesus com fariseus, escribas, alguma pessoa. Disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Desde aquela época as pessoas já tinham dúvida de quem era o próximo. E quem é o meu próximo? Como Jesus já tinha falado, já tinha explicado, então ele vai contar uma historinha para eles, que nem faz com criança para ver se ele entende. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. Passou do lado, não chegou perto dele não. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Um texto que fala sobre o samaritano, e aí na nossa Bíblia parece o bom samaritano, mas esse bom é inferência do cara que colocou esse negocinho aqui, porque ele não está dizendo que é bom nada, simplesmente que ele é o samaritano. Quando olhamos para essa palavra, muitas coisas saltam aos olhos sobre a forma como Jesus aborda essa questão de quem é o próximo. Primeiro, a primeira observação que temos que fazer é esse caminho. Esse caminho, entendeu, de Jerusalém para Jericó, apesar de não estar descrito aqui na Bíblia, ele era um lugar muito íngreme, com muitas dificuldades, muitas cavernas, muitas coisas, e era um caminho que havia muitos ladrões. O caminho facilitava a ação de ladrões. Era um caminho que não era muito grande, e as pessoas tinham que passar ali, e não tinha como fugir, tentar fugir, sair correndo. Então era um lugar que era propício para ladrões. Segundo, o sacerdote aparece agora nesse cenário como alguém que passa de largo. Ele viu o cara caído, semi-morto, e ele não para para ajudar, ele passa longe. Por que que esse homem passou longe? O que que você acha? Não se assaltaram. O que mais?
Falta de compaixão.
Falta de compaixão, misericórdia. O mais importante aí, além desses fatores, é que se uma pessoa ela tocasse num morto, ela ficava 7 dias impura, em especial o sacerdócio. Então, se ele, como sacerdote, ele fosse lá e tocasse num morto, ele ficava impuro e não poderia executar as ações, as funções dele dentro do sacerdócio. O sacerdote agora aparece nesse cenário como alguém que passa de largo. O que seria mais provável para tal atitude do sacerdote é a sua condição dentro da hierarquia judaica. Sua aptitude provavelmente teria fundamento a partir da aplicação da lei, em que a pessoa ela ficaria impura por 7 dias. Como ele não sabia se o cara estava morto ou não, e aí eu vou inserir a misericórdia, a falta de compaixão, que ele poderia sim ter lá, para eu ver se o cara estava respirando ou não, ele decide passar de lá. Terceiro, o levita. Levita também passa nesse caminho e, como sacerdote, opta por não se arriscar. Devido com a forma que os bandidos atuavam, muitas vezes eles se fingiam de morto. Quando a pessoa chegasse perto, ele assaltava. Então tem essa possibilidade também. Ele se fingiu de morto da pessoa e ia ajudar. Acontece isso às vezes nas escadas. A pessoa fala, ela me ajuda, tá, o cara está com o pneu furado. Quando você para o carro, desce um monte de. Sai um monte de gente do mato lá e leva o teu carro, leva. É uma possibilidade. Quarto, o samaritano com certeza não seria a pessoa que os judeus esperariam que fosse ajudar. Por que os samaritanos não eram pessoas que eram caras a ele? Eu já expliquei isso dentro de Ezequiel, vou explicar rapidamente. O povo de Israel, ele era constituído de 12 tribos. Logo que Salomão morre, há uma ruptura, tem 10 tribos que são cuidadas por Jeroboão e 2 tribos que são cuidadas por Roboão, que era o filho de Salomão. Essas 10 tribos, elas caem por uma idolatria, por uma dispensa, um negócio horrível, e é chamado das tribos de Israel, tribos do norte e tribos do sul. E é esse povo, quando você olha em crônicas e olha em reis, você vê, e esse rei fez mal, e esse fez bem, e esse fez mal, bem, isso aqui é aquela bagunça, digamos assim, em crônicas e em reis, em que você vê 2 povos ali aparecendo. Esses 2 povos são os povos samaritanos e o povo, é o povo de Israel e o povo das tribos do sul. Quando chega uma medida da iniquidade muito grande para aquelas tribos do norte, Deus manda os assírios para irem ali e dominarem e conquistarem. Os assírios tinham a seguinte política: eu vou até o lugar, arranco todo mundo que tem lá, levo como escravo, e lá naquele lugar eu coloco pessoas de outros povos que eu já colonizei. Então eu pego um pouco de Estados Unidos, um pouco de Japão, um pouco de Inglaterra, todas as pessoas que já tinham sido colonizadas por ele, coloca lá. Então quem estava depois desse fato, os samaritanos, eles não eram judeus, eles eram misturados. Depois alguns acabaram voltando, mas era muito mais povo pagão do que povo judeu. Por isso que havia essa bronca. Quando você vê esse tipo de ensinamento lá nos evangelhos, você vai saber que o samaritano, ele acaba não sendo um judeu, ele não tem descendência judaica. Então por isso que tem essa bronca entre judeus e samaritanos. Quando Jesus coloca o samaritano na berlinda, dizendo que esse foi o cara que ajudou, os caras ficam impactados. Eles ficam incomodados. Espera um pouquinho, nós somos um povo bom. E nós estamos permitindo isso. Imagine o impacto quando Jesus relata que foi um samaritano que resolveu ajudar aquele homem caído, investindo recursos necessários em medir as circunstâncias. Aquele homem, ele para, ele vai lá, cuida das feridas dele, ele está bem machucadão, deita azeite, e aí o azeite era um azeite medicinal, quando a gente vê na Bíblia lá, e a unção com óleo, causada, deve ser feita pelos presbíteros, é esse óleo medicinal, não é um óleo espiritual, tá? Esse azeite, você vê que ele deita azeite e deita vinho, era o medicamento que tinha naquela época, as formas que eles tinham era essa, o álcool, provavelmente o vinho que ele derrama seria no sentido de usar o álcool como um desinfetante, alguma coisa desse tipo, não sei, eu sei que ele teve que fazer alguma coisa ali para poder transportar o homem, leva o homem para uma estalagem, ele para de andar no cavalo, no burro, que era lá que ele estava andando, ele vai a pé, cuidando daquele homem, chega até uma estalagem, um homem que ele não conhecia, lá ele cuida daquele homem, e aí ele tem que sair por algum motivo, ele tem que dar 2 dinheiros, ou 2 denários. A dinheiro de hoje, quanto ganha uma faxineira? 110, 120, 150, 200, ele deu por volta de R$400, para um homem que ele não conhecia. Ele falou, ó, cuide desse homem, porque quando eu voltar, se você gastar mais alguma coisa, pode achar que eu pago. Essa é a figura do próximo. Os princípios estabelecidos por Cristo revelam pelo menos 3 atitudes que nós devemos ter para com o nosso próximo. Primeiro, nos libertar da religiosidade, do legalismo religioso. Eu sou cristão e eu não me misturo. Eu não posso fazer nada. Eu não posso ajudar ninguém. Eu não posso fazer coisa nenhuma. Se não for ali para os domésticos da fé, eu não faço nada. E a gente muitas vezes se posiciona desse jeito. Eu não estou dizendo para você que você tem que ajudar organizações que são não cristãs, não é isso que eu estou falando. Estou falando para você que às vezes a gente fica tão assim com o pé atrás. Eu não faço, eu não posso, eu não quero, porque só religiosidade. Que foi o que o primeiro sacerdote fez. Ele teve um ato religioso. Eu tenho falado bastante para vocês entre o cristianismo e a misericórdia. A misericórdia é algo que é uma demonstração extrema de amor. E algumas vezes você tem que sim abrir mão de preceitos legais para você executar a misericórdia. Então, às vezes, alguns de vocês falam assim, poxa gente, eu fico insistindo, vindo no dominical e tal. Eu não posso ir porque eu vou cuidar de uma pessoa que me ligou e está doente. Isso é um princípio de misericórdia. Então as pessoas elas têm que sair desse contexto religioso e começar a viver uma vida de misericórdia, que foi o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Devemos nos libertar do nosso legalismo religioso para justificar nossas ações pecaminosas diante do nosso próximo. Eu não vou fazer tal coisa porque não é coisa de cristão. Isso é uma justificativa quase que religiosa se não é pautada dentro da Bíblia. Pois foi essa atitude tomada pelo sacerdote que, por causa da lei, optou em deixar para trás o seu próximo. Eu tenho que fazer o meu trabalho no tempo. Se eu tocar nesse homem, eu não vou fazer. Quem vai fazer? Alguém vai. Alguém vai. Uma vez eu falava, não sei se aqui na igreja, ou em algum lugar que está dando aula, se em algum momento eu estiver vindo para a igreja e algum de vocês, ou algum conhecido, ligar para mim e falar assim: olha, teve um acidente, estou precisando de uma coisa urgente aqui, eu preciso da sua ajuda aqui. Você pode ter certeza que eu vou dar um jeito de entrar em contato com vocês, vou dar um avisar, vocês não ficarem na porta, mas o que eu vou fazer? Eu vou auxiliar aquele que está emergencial. Isso acontece quando você vai no hospital. A primeira coisa que eles fazem é uma triagem. Quem está ruim? Por que eu vou cuidar de uma pessoa que está com gripe se tem uma pessoa que tomou um tiro aqui e está prestes a morrer? Isso é racional. Então a gente tem que começar a pensar dessa maneira, usando o nosso racional. O Senhor nos pede que a gente faça assim. Mesmo que esse sacerdote ficasse impuro, depois de 7 dias ele retornar a fazer. Mas aquela vida, ela é importante, ela poderia ter sido cuidada. Ele não sabia se ele era judeu ou se não era. A palavra de Deus não nos explica isso. Entendeu? Então ele tinha que agir de misericórdia com aquela vida. Essa é a figura do sacerdote. O amor ao próximo é algo que muitas vezes vai requerer de nós a submissão a riscos diversos. E não querendo correr esse risco, levita se dá o direito de não se arriscar em prol do próximo. Mesmo que ele fosse um lugar perigoso, ele tinha sim que se arriscar. Nós temos que nos arriscar sempre com sabedoria, é o que eu estou falando. Não estou eu com a Rosângela, com a Titi, com a Luísa andando numa noite escura e alguém pede para eu parar, eu não vou parar dependendo da situação. Mas há situações em que às vezes a gente tem que nos arriscarmos em prol de ajudar as pessoas. É o benefício da dúvida, ninguém é culpado antes que se prove. E a gente sempre age com o pé atrás, então eu não vou me colocar em riscos. Eu não vou fazer isso. O levita agiu dessa maneira. Aqui em Brasília tem um pastor conhecido nosso, ele chama Pastor Marcelo, e ele tem um ministério, ele tem um grupo que congrega com ele. Mas as manhãs e os sábados, se não me engano, ele tem uma carreta, aquelas carretinhas, e ele tem lá as caixinhas de som, conhece Marcelo? Carretinha, coloca assim, e ele fala que a paróquia dele é o céu. E aí ele sai para pegar. E ele entra em lugares em que nem policial entra, mesmo aqui em Brasília. Então aquela região lá de Ceilândia, lá do Chaparral, só fala que bebe. Ali. Então ele vai de manhã, vai de tarde, de noite, ele vai lá fazer o que ele tem que fazer. Independente se vai sofrer algum revés ou não, ele sabe que ele precisa falar. É a situação da igreja perseguida no mundo. As pessoas elas saem de um Brasil em que não há perseguição religiosa e vão para o Iraque, vão para a Coreia, vão para uma série de países que se a pessoa te pegar com a Bíblia, na tua mala você morre. Eu lembro que o nosso pastor Jonas, ele contava que uma vez ele estava, ele nem era missionário, não sei se ele estava sendo missionário naquela época, mas eu sei que dentro do aeroporto ele estava num país desse de perseguição e eles encontraram a Bíblia. Prenderam ele. ele falava inglês, português e francês. E aqueles homens não faziam nenhuma questão de entender o que ele falava. E ele, pelo que ele tem difícil entender, ele ficou preso alguma coisa por volta de 3 meses. E ele ficou lá e ele não via solução nenhuma. E as pessoas jogadas na cadeia. E a tendência é a pessoa com o tempo acabar morrendo. E aí ele fala que um sacerdote católico estava fazendo uma visita na prisão. E ali ele pôde falar com aquele homem. E aquele homem conseguiu que ele saísse. Mas o que eu quero frisar é: às vezes é necessário você arriscar sua própria vida para falar da glória de Deus. Você vê que nós estamos no extremo tão longe, porque a gente não fala sem ter risco. Imagina com risco. Imagina com risco. Por isso que nós temos que aproveitar as nossas possibilidades que nós temos no dia que se chama hoje. O levita, ele passou longe. Temos que entender que o que é do que temos não é nosso, mas Deus nos deu os recursos para que possamos acudir as necessidades. Isso é uma visão antiocidental. O que você tem não é seu. O que você ganha de salário não é seu. O que você tem de posses não é seu. É do Senhor. É por isso que nós entendemos nosso dízimo e a nossa oferta. O princípio do dízimo e oferta é esse: tudo que você recebe não é seu, é de Deus. Quando você entrega os seus 10%, você está consagrando que o Senhor permite que você fique com 90%. Mas aqueles 90%, mesmo os 90%, eles não são para você usar dissolutamente. Não estou dizendo que você não precisa, não pode viajar. Você pode viajar, você pode ter um carro bonito, novo. Não há problema em relação a isso. Mas você tem que estar sensível às coisas que acontecem ao seu redor. Então, se a gente está fazendo uma oração aqui por um irmão que está por uma dificuldade, não adianta eu simplesmente despachar o irmão em paz. Não, vai em paz, irmão, nós vamos orar por você. Não, ele está com fome, ele quer comida. A oração é importante, sim, mas ele está precisando de comida. Ela está precisando de um vestuário. E a gente se depara em situações dessas durante a nossa vida, dentro do nosso dia a dia, em que simplesmente a gente passa como levita, a gente passa de largo. A pessoa está com fome, está com sede. A pessoa está precisando ser vestida, ela está precisando pagar um aluguel, ela está precisando de um transporte, ele simplesmente passa de largo. Ele, samaritano, não hesitou em gastar o que fosse necessário para que o homem fosse curado e tivesse a sua saúde novamente estabelecida. Ele não sabia se aquele homem era rico, se ele ia poder pagar ele, se ia poder ajudar, se ia dar um retorno, não sabia. Simplesmente ele fez de uma maneira altruísta. Esse texto por si já seria um texto que nos ajudaria a entender o que deve ser vivido no mandato social, pois revela exatamente o que Deus espera de nós. E aí no final da narrativa, Lucas 10:37, olha aí o que é a última coisa que Jesus Cristo fala.
Pai, eu quero. É para agir conforme o samaritano.
Vai e faz da mesma maneira. É por isso que ouvir as coisas de Deus nos traz conflito, nos traz confusão, porque a gente é criado. Nós estamos aqui no América, talvez a mais novinha seja de N, entendeu? Nós estamos aqui numa faixa etária de mais de 30, gostou, né? Mais de 30. A gente passa 30 anos ouvindo, agindo de uma maneira, e aí a palavra de Deus vem e fala assim: não, está errado, você tem que mudar o seu jeito, certo?
Pastor, eu fico calado, não tem jeito. Eu acho essas aulas tão importantes, mas tão importantes, que às vezes a gente está numa escola dominical e a pessoa está ensinando a palavra de Deus. Mas é uma coisa assim, que é válida, eu nunca bati. Mas é uma coisa tão comum que não te acrescenta quase mais nada. Enquanto que você pega uma palavra dessa e vai olhar para você como ser humano e vai botar esse prato.
Mas esse é o objetivo. Pois a palavra de Deus tem esse objetivo. Simplesmente você olhar como se estivesse olhando para o espelho. Sem essa função, fica em casa dormindo.
Tu aprende aquilo todo dia ali, mas
porque
não
a palavra de Deus, ela tem esse objetivo: mostrar o que é o certo e o que você faz. Só isso. A palavra de Deus, ela é simples. Ela simplesmente fala o que nós temos que fazer, o que acontece entre a luta das pessoas. As pessoas não querem fazer. Você acha que eu querer abrir mão do meu conforto, da minha boa, das minhas coisas, para ajudar a Diene que está se desempregada? Por que que, ó, se vira, e eu me esforcei, eu falo como seu isso, eu me esforcei, eu estudei, trabalhei, e aí eu tenho direito, eu vou dar de novo já. Aí tem aquela frase, né, nós temos que ensinar a pescar, e não a dar o peixe. Tem que ensinar a pescar sim, mas também tem que dar o peixe, deixa o cara morrer de fome,
quando eu era mais jovem, eu fiz um curso de relações humanas na empresa que eu trabalhava. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, aquele curso me serviu todo o tempo que eu trabalhei. Durante meus anos de trabalho, aquilo fazia muito efeito em mim. Toda vez que eu tinha que tomar uma decisão, me lembrava daqueles ensinamentos. Agora já passou, não é mais. Mas é o caso que a gente aqui agora. Nós estamos aprendendo uma coisa para carregar para as nossas vidas. Enquanto estiver vivo, vamos nos lembrar disso.
Aplicar na sua vida e passar para frente.
É.
Aplicar na sua vida e passar. Mais um texto. Mateus capítulo 5, versos 38 a 42. Uma pequena parcela do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Entenda que o Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7, tá? Não é só o 5, não. Mateus capítulo 5, versos 38 a 42. Assim diz a palavra de Deus. Agora vai pegar pesado, hein? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Olha o princípio aí do próximo na tua frente. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empestes. Entendendo que o empréstimo não é um empréstimo com juros e o empréstimo não é um empréstimo que você vai receber em troca. Quando você empresta algo a alguém, você empresta como se você tivesse dando. Primeiro, olho por olho e dente por dente. Jesus Cristo trata de um princípio muito forte para os judeus no que diz respeito à forma de julgar os casos de afronta um com o outro. E esse olho por olho e dente por dente é um princípio que chama Lex Talione, ou então da lei de Talião, que era um princípio bíblico que era divulgado ou difundido na sociedade daquela época, em que se você fazia o ônus a alguém, você tinha que receber na mesma medida. O objetivo disso era tentar reduzir o excesso que a pessoa pudesse executar no ônus que ela tivesse. Por exemplo, a irmã dos reis, ela veio e me subtraiu uma galinha. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que ser pegar uma galinha e ser colocada de volta. Se alguém me oferecer, me foi lá e bateu o traseiro do meu carro, então ele é obrigado a reparar o meu carro para que ele fique perfeito. Então a medida é uma medida. Do jeito que você tirou, você devolve. Para evitar que as pessoas comecem a se exceder, falando assim, não, você fez isso comigo, mas eu vou fazer isso, vou fazer mais outra coisa. Que é o que você não faz. Você matou eu? Matou um parente meu? Então eu vou matar você, vou matar a tua família e vou queimar sua casa. Então você vê que o ser humano, ele tem a tendência de achar que o ônus dele sempre foi pior do que realmente foi. Então esse princípio tinha esse objetivo, tentar regulamentar de tal forma em que não houvesse excesso de vingança ou de reposição. Chama lei de Talião dentro do princípio secular, mas ele é um princípio bíblico. Em várias passagens das escrituras, nos deparamos a chamada de levarmos o ônus da questão, em vez de devolvermos na mesma moeda, assumindo as agressões com quem entende a missão do mandato social. E aí Jesus Cristo, ele vem falando que não é assim. Você tem que pensar primeiro no ele, e não no eu. Se o cara fez, você permite. Se ele falou mal de você, você se cala. Se ele bateu no seu rosto, você oferece a outra face. É uma série de conceitos que não são conceitos ocidentais, e quem sabe nem orientais, mas é o que Cristo espera que nós achamos.
Isso aí é
difícil. Difícil. A natureza humana possui um dispositivo automático de defesa, e não somente de defesa, mas de agressão. Se alguém invadiu, você tem que partir para cima dela. A gente vê esse contexto lá. Houve aquela ato lá em Paris lá. No outro dia, a França já tinha bombardeado não sei quantos alvos lá e matou um monte de gente. Você vê que a ação é exatamente ocidental, a ação humana. Eles fizeram comigo, então eu devolvo 3, 10, 50, eu vou mostrar com o que ele está falando. É aquela velha carteirada. Você sabe de quem você está falando? As pessoas fazem isso, em especial no Distrito Federal. Eu sou deputado, eu sou senador, eu sou um oficial, eu sou não sei o quê. Você sabe com quem você está falando? O que você está falando? Você está querendo devolver uma moeda maior. A pessoa está executando um trabalho ali, você está querendo sobrepor, está querendo dominar ela, que é o problema do mandato social, no final das contas. A natureza humana possui um sistema automático de defesa, não só de defesa, mas de agressão. Independente da injúria, agressão verbal, ofensas, calúnias, o próprio princípio é estabelecido com o não se vingar, porque o vingador é Deus. Quando eu saí da ICP, e eu não cumpri isso como eu deveria, confesso, meu lado humano muitas vezes falou mais alto. Quando eu saí da ICP, o Senhor falou no meu coração assim: como uma ovelha muda, você vai para o matador, você não fala nada. E aí, quando eu estava lá na reunião com os presbíteros, e as pessoas me deram a oportunidade de falar, e todo mundo esperava que eu fosse, eu simplesmente fiquei quieto. No dia da despedida da igreja, a mesma coisa. Havia oportunidade de eu falar, soltar cobras e lagartos, e Deus me segurou, e eu acabei não falando aquilo que meu coração estava borbulhando para falar. Falar mal de um, falar mal de outro, falar, apresentar todos e tudo mais, mostrar, entendeu? A injustiça que estava sendo feita comigo e com a minha família. E olha Deus, que pelo menos naquelas duas situações o Senhor, Ele me calou. Eu não me calei em outras situações, mas nessas duas eu me calei. Não resistais ao perverso, continuando esse texto do Sermão do Monte. Não resistais ao perverso. Precisamos ser pacificadores. Jesus já havia falado sobre isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores. O mais difícil para nós é nos depararmos com os perversos que nos humilham, nos ofendem e nos ferem, e termos que passar por isso calado. Afinal de contas, eu tenho que mostrar quais são os meus direitos. Mas a questão em destaque é, e eu tenho usado bastante isso em aconselhamento bíblico, o que aconteceu com Jesus? Porque ele é o nosso exemplo. Não sou eu, sou seu exemplo. Misericórdia, sim. O exemplo seu tem que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo quem ele é, e a gente não para pensar na figura de Cristo, quem é Cristo? Quem é Jesus? A força criadora de Deus, a verbo, o logos de Deus, a palavra de Deus, em que Deus fala, acha a luz através de Cristo, lembra do Fiat Lux? Através de Cristo, a luz, a criação de todas as coisas. Esse Jesus, ele desce, passa por tudo que ele passou, tinha poder de chamar mais de 3 mil anjos, entendeu? Ali para destruir, ou quem quisesse. Num sopro da boca dele, ele podia destruir tudo, acabar o mundo e começar um mundo do zero. E mesmo assim, sofrendo tudo que ele sofreu, como uma ovelha muda, ele foi ao matador. Por que que você tem que se defender? Por que que você tem que abrir a sua boca e tentar agredir a pessoa? Isso acontece muito no relacionamento conjugal. Nós que já fomos casados sabemos que esse tipo de conflito acontece em que um fala, o outro levanta a voz mais alta e precisa defender e fazer não sei o quê. Eu preciso mostrar que eu que mando. E Jesus Cristo fala: como uma ovelha muda, eu fui como um matador. Eu fiquei de boca fechada. As pessoas batiam na cara dele e ele ficava quieto. Colocava a coroa de espinho, ficava quieto. Colocava ele na cruz e ele quieto. Tudo quietinho, sem falar absolutamente nada. Vê como nós estamos longe do padrão. Mas o padrão é esse. O padrão não é nós nos vingarmos. Jesus Cristo foi humilhado, ofendido, ferido e não abriu a sua boca. No fim da sua vida na cruz, despiram Jesus Cristo, ele ficou totalmente nu. Não tinha paninho, não. Aquele negócio de paninho lá é coisa de para não ficar chocando as pessoas num lugar, num templo religioso, tá? As genitais de Cristo. Mas imagina a figura de um homem adulto pendurado na cruz, nu, na frente da sua mãe. Essa é uma vergonha. E ele ficou quietinho. Isso serve para nós. Cristo nos orienta. Como nós devemos viver a nossa vida sem resistir ao perverso? Não resistir ao perverso mostra que não podemos. Resistir ao perverso mostra que nós não podemos contender com o próximo. Nós somos proibidos de retaliar ou devolver na mesma moeda. Qual a pessoa faz, eu faço igual. É exatamente o contrário. Ou seja, não se comporte como se o agressor de dar foco. Como se o agressor, da forma como ele se comportou diante de vós, você tem que ver, olhar, analisar aquela pessoa como ela está agindo, e se ela está agindo errado, você não pode agir da mesma maneira. Como é difícil essa prática na vida da humanidade, mas isso só é possível se a gente colocar primeiro o ele e não o eu. Quando você começa, isso não é fácil, confesso a vocês que eu luto com isso. Vocês também devem lutar com isso, em que a gente tem que colocar o próximo com prioridade em vez da gente. Como você começa a analisar o seu dia, as coisas que aconteceram no seu dia a dia, com seus familiares, com as pessoas, com o seu trabalho, no dia que você vê como nós nos colocamos primeiro no eu em vez do primeiro ele. O assento do metrô é uma coisa clara. Tem os assentos que são preferenciais. Vai lá, o cara não volta para cima. Para o senhor, uma senhora de idade com dificuldade, ele só nem levanta os olhos. Ele está preocupado com ele. Mais um. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Pode parecer fantástica a ideia de oferecermos a face esquerda a alguém que já nos tenha batido na direita, especialmente quando nos lembramos que quando você fala de bater, ele não está falando de dar um tapa assim. Ele está falando de dar um tapa com a mão, o verso da mão. Um tapa assim. Esse tipo de tapa com o verso, o dorso da mão, isso não está explícito no texto que nós estamos lendo, mas ele é implícito dentro da cultura judaica. Quando você bate com o verso da mão, você está insultando a pessoa. O teu objetivo ali não é machucar a pessoa, é insultar. É aquela figura do homem com aquela luvinha que ele tira, e ele faz o quê? Vê que ele bate no rosto da pessoa insultando. Esse é o certo que Jesus está falando. Quando a pessoa não só bater na sua face, mas estiver te insultando, você fala assim: bateu aqui, bate aqui. Quando observamos a forma como Jesus viveu o seu ministério, Jesus revela exatamente o mostrar a outra face. Veja a declaração de Isaías: as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que arrancavam os cabelos, não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Quando você vê a paixão de Cristo, você tem que entender que Jesus Cristo, ele não foi na marra, ele se ofereceu como sacrifício. Ninguém tira a sua vida, ele mesmo a dá. Ele permitiu que fosse crucificado, ele permitiu que fosse chicoteado, tudo que aconteceu, ele se ofereceu, porque ele tinha poder para sair daquela situação. A gente não para pensar nisso. Ele tinha poder para sair daquela situação em qualquer momento. Ele estava se oferecendo, não era simplesmente que ele estava sofrendo de maneira passiva. Você vê que a graça, ela excede, porque ele não estava ali de maneira passiva, ele estava de maneira ativa. Eu vou para a crucificação. Eu vou para ser chicoteado. Eu vou passar por todas essas coisas. Ele foi e se ofereceu. Tanto que num monte de Getsemane, vou falar para vocês que não é Getsemane, porque é a palavra grega, Getsemane. Quando ele estava descendo Getsemane, que ele encontra, eles olham e falam assim: então a carne de Jesus Nazaré. E ele passa na frente e fala assim: eu sou. E se ele ficasse quieto? E se ele fosse para trás? Estava escuro, gente, não tem iluminação de poste. Eles estavam iluminando com aquelas tochas no meio do lugar totalmente escuro, não dava para a fisionomia. eu sou. Ele se oferece, ele está colocando em campo. É uma coisa que a gente tem que pensar e analisar. Quando olhamos para os últimos momentos de Cristo na Terra, é exatamente isso que ele viveu, dando a outra face para o cumprimento da sua missão na Terra. O que deve ser para nós o modelo, se desejarmos cumprir a nossa missão na Terra com alegria, darmos a outra face. Tá? Ainda tem mais três ou quatro pontos para a gente seguir ainda dentro do Sermão do Monte, que nós vamos estar continuando na semana que vem. Mas o que eu quero trazer para você é ele, tu, eu. Olhe as situações que você passar de agora para frente, colocando-se sempre na prioridade, que nós vamos estar falando na semana que vem sobre o mandamento de Cristo, amar o próximo como a ti mesmo. Está inserido nisso. O que você tem que fazer? Eu achei tão bonitinho a Rosália para vir trazer o bolinho para a gente comer, e aí ela falou assim: poxa, a pessoa está com fome, eu vou dar torta salgada. Aí depois, ah, eu vou dar doce também, está com fome, eu tenho o que comer. Isso é pensar no próximo. São ações que Deus requer da gente. Não é que você ir lá, agora eu vou sair, vou vender meu carro, vou dar todo o dinheiro. Bom. Não é isso. Ele está querendo que você comece com coisas pequenas, com coisas simples. Como você ligar para alguém, ver como é que ele está, fazer uma visita. São coisas simples que a gente tem a possibilidade de fazer. Ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Glória a Deus.